Olá a todos e bem-vindos a mais este podcast do Acesso ao Insight. O podcast de hoje é sobre o Sal Ayatana Samyutta, do Samyutta Nikaya. Sal significa seis e Ayatana significa bases, que são as seis bases internas e as seis bases externas, ou os seis meios dos sentidos e os seus respectivos objetos. À primeira vista, pode parecer que as seis bases internas e externas devem ser compreendidas simplesmente como as seis faculdades sensoriais e os seus objetos, com o termo Ayatana, base, tendo o significado de origem ou fonte. Embora muitos sutas suportem essa suposição, a exegese Theravada compreende que os seis pares de bases são um esquema de classificação completo, capaz de acomodar todos os fatores da existência mencionados nos Nikayas. Essa conceituação das seis bases provavelmente teve origem no Sabha Sutta, no qual o Buda diz que as seis bases internas e as seis bases externas são o todo, além do qual nada mais existe. Visto por esse ângulo, as seis bases internas e as seis bases externas oferecem uma alternativa aos cinco agregados como um esquema de classificação fenomenológica. A relação entre esses dois esquemas, os agregados e as bases, ou Kanda e Sal Ayatana, em linhas gerais pode ser vista como semelhante à análise horizontal e vertical de um órgão, com a análise através dos agregados correspondendo à perspectiva horizontal e a análise através das seis bases correspondendo à perspectiva vertical. Por exemplo, na ocasião de uma experiência visual, sob a perspectiva horizontal, ou seja, sob a perspectiva dos kandas, a consciência no olho surge e, na dependência do olho e das formas, o encontro dos três é o contato. E com o contato como condição surgem a sensação, percepção e formações. Vendo essa perspectiva, essa experiência, sob a perspectiva vertical, através das bases dos sentidos, o olho e as formas visíveis são cada um uma base separada, respectivamente a base olho e a base forma. A consciência no olho pertence à base mente, e o contato no olho, sensação, percepção e formações são todos atribuídos à base objetos mentais. Da mesma forma que com relação aos agregados, a preocupação com a classificação e interação das bases é governada não pelo interesse em alcançar uma perfeição teórica, mas para satisfazer as exigências práticas do caminho budista, que tem por objetivo a libertação do sofrimento. A principal preocupação pragmática com relação às bases é a erradicação do apego, pois, tal como os agregados, as bases servem como solo fértil no qual o apego se enraiza e cresce. Como foi mencionado no início, o Sal Ayatana Samyutta faz parte da coleção do Samyutta Nikaya. E nessa coleção, os sutas são organizados por temas, como, por exemplo, os agregados, ou seja, os kandas, a origem dependente, ou o Nidana Samyutta, e as bases internas e externas, que é justamente o Samyutta que nós estamos estudando hoje. O Sal Ayatana Samyutta, dentro dessa coleção do Samyutta Nikaya, é o grupo com maior número de sutas. São 248 sutas no total. A segunda coleção com mais sutas é justamente o Kanda Samyutta, ou seja, o Samyutta dos agregados, que são 159 sutas. Nós podemos especular sobre as razões para esse grande número de sutas do Salayatana Samyutta? O primeiro poderia ser a importância do tema, ou seja, essa grande quantidade de sutas é um reflexo de que se trata de um tema bastante importante na doutrina do Buda. O segundo é que existe uma grande quantidade de sutas, porque algumas vezes um sutta tem o mesmo enunciado e ele trata das bases internas, ou seja, o olho, o ouvido, o nariz, a língua, o corpo e a mente, enquanto que outro sutta, exatamente com o mesmo enunciado, trata das bases externas, ou seja, as formas, os sons, os aromas, sabores tangíveis e objetos mentais. Também é uma característica desse Samyutta que existe uma grande quantidade de sutas repetidos. E aí também podemos especular se poderia ser justamente para procurar garantir a preservação, ou seja, na medida em que se houvesse a perda de algum dos sutas, haveriam outros que seriam preservados. Também pode ser um outro sinal da importância desse ensinamento. E também pode ser um reflexo da frequência com a qual o Buda transmitiu esse ensinamento. Ou seja, que devido à frequência com que ele ensinava sobre esse tema, justamente acabou resultando na preservação de uma grande quantidade de sutas. Nesse trecho introdutório, foi mencionado o Sabha Sutta, que é o Sutta número 23 desse Samyutta. E eu vou começar o estudo dos sutas justamente por esse sutta. O sutta diz o seguinte: Bhikkhus, eu ensinarei para vocês o todo. Quem está falando é o Buda. O que é o todo? Simplesmente o olho e as formas, o ouvido e os sons, o nariz e os aromas, a língua e os sabores, o corpo e os tangíveis, a mente e os objetos mentais. Isso, Bhikkhus, é chamado o todo. Podemos interpretar que esse todo seria justamente a abrangência do Dhamma, ou o escopo do ensinamento do Buda. Nós podemos também imaginar que o mundo de uma pessoa não é necessariamente igual ao mundo de uma outra pessoa. Imaginem, por exemplo, uma pessoa cega, ou uma pessoa surda. Ou seja, o mundo de cada pessoa depende da sensibilidade dos sentidos. Também com relação aos objetos mentais, é muito fácil nós imaginarmos que as ideias moldam o nosso mundo. Um exemplo que me veio à mente é justamente a Declaração de Independência dos Estados Unidos, onde se diz que todos têm direito à busca da felicidade. E essa é uma das possíveis razões que acabou resultando na sociedade consumista que nós temos hoje, não somente nos Estados Unidos, mas em boa parte do mundo. Ou seja, as ideias acabam moldando o tipo de experiência que nós vamos ter, e isso é o nosso mundo. Correlacionado a esse sutta, vamos ver como é que o Buda define o mundo no Loka Sutta, que é o sutta número 107. Desse Samyutta. O sutta diz o seguinte, novamente é o Buda quem faz o discurso. Em Savati, Bhikkhus, eu ensinarei para vocês a origem do mundo e o fim do mundo. E qual é a origem do mundo? Na dependência do olho e das formas, a consciência no olho surge. O encontro dos três é o contato. Do contato como condição, a sensação surge. Da sensação como condição, o desejo. Do desejo como condição, o apego. Do apego como condição, o ser existir. Do ser existir como condição, o nascimento. E do nascimento como condição, então, o envelhecimento e morte, lamentação, dor, angústia e desespero surgem. Essa é a origem do mundo. Pelo que acabamos de ler, nós podemos ver a integração das bases e dos agregados com o ciclo da origem independente. E qual é o fim do mundo? na dependência do olho e das formas, a consciência no olho surge. O encontro dos três é o contato. Do contato como condição, a sensação. Da sensação como condição, o desejo. Agora, com o desaparecimento e cessação, sem deixar vestígios desse mesmo desejo, cessa o apego. Da cessação do apego, cessa o ser existir. Da cessação do ser existir, cessa o nascimento. E da cessação do nascimento, então, envelhecimento e morte, lamentação, dor, angústia e desespero, tudo cessa. Essa é a cessação de toda essa massa de sofrimento. Esse é o fim do mundo. Um grupo de sutas, que são os sutas número 25, 26 e 27 desse Samyutta, aborda o objetivo da prática budista, que é a destruição do sofrimento. Os sutas dizem: Bhikkhus, sem o conhecimento direto e completa compreensão do todo, sem desenvolver o desapego em relação a ele e abandoná-lo, uma pessoa é incapaz de destruir o sofrimento. E qual Bhikkhus é esse todo que, sem o seu conhecimento direto e completa compreensão, que sem desenvolver o desapego em relação a ele, abandonando-o, uma pessoa é incapaz de destruir o sofrimento? Sem o conhecimento direto e completa compreensão do olho, sem desenvolver o desapego em relação a ele, abandonando-o, uma pessoa será incapaz de destruir o sofrimento. Sem o conhecimento direto e completa compreensão das formas, da consciência no olho, do contato no olho, de qualquer sensação que surja tendo o contato no olho como condição, quer seja prazerosa, dolorosa ou nem prazerosa nem dolorosa, sem desenvolver o desapego em relação a ela, abandonando-a, uma pessoa será incapaz de destruir o sofrimento. E o sutta segue com o mesmo enunciado para as demais bases, ou seja, o ouvido e os sons, o nariz e os aromas, a língua e os sabores, o corpo e os tangíveis e a mente e os objetos mentais. Esses sutas falam em conhecimento direto e compreensão completa. E conhecimento direto é abhijanati em Pali. E o significado disso é compreender através da própria experiência. E seria o conhecimento dos fenômenos de acordo com o padrão estabelecido pelas quatro nobres verdades. Já a compreensão completa, que seria parijanati em Pali, significa compreender, entender ou conhecer de modo completo ou totalmente. Saber com precisão ou com certeza. E a compreensão completa é a consumação do conhecimento iniciado pelo conhecimento direto. Ou seja, parijanati, que seria a compreensão completa, é um termo em geral empregado apenas em relação ao arahant. Então, através da prática da meditação, do cultivo da mente, se desenvolve o conhecimento direto, abhijanati. Esse processo é cumulativo, vai sendo desenvolvido gradualmente, até que culmina na compreensão completa, que seria justamente a realização do arahat. A questão que surge, então, é como é cultivado esse conhecimento direto e completa compreensão mencionados nesses sutas. E também há um grande número, com vários sutas, que abordam essa questão. E existem várias respostas sobre como justamente cultivar o conhecimento direto e essa completa compreensão. Então, a primeira resposta seria: Bhikkhus, o olho e da mesma forma as formas é impermanente. Aquilo que é impermanente é sofrimento. Aquilo que é sofrimento é não eu. Aquilo que é não eu deve ser visto com clareza, como na verdade é, com correta sabedoria, assim. Isso não é meu, isso não sou eu, isso não é o meu eu. Ou seja, esse primeiro método seria justamente desenvolver o insight das três características, que é a impermanência, o sofrimento ou a insatisfatoriedade, e o não eu de todas as bases. O sutta continua. Vendo assim, Bhikkhus, o nobre discípulo bem instruído experimenta o desencantamento em relação ao olho, igual em relação às formas. Experimentando o desencantamento, ele se torna desapegado. Através do desapego, a sua mente está libertada. Quando está libertada, surge o conhecimento, libertada. Ele compreende que o nascimento foi destruído, a vida santa foi vivida, o que devia ser feito foi feito, não há mais vir a ser a nenhum estado. Então, esse sutta, de uma maneira bastante resumida, justamente demonstra os diferentes estágios de insight que ocorrem durante a prática budista. O primeiro seria justamente observar as três características e, em seguida, surge o desencantamento, que seria nibbida em pali, e o desencantamento representa o distanciamento de toda a existência condicionada. E justamente surge do conhecimento e visão de como as coisas na verdade são, que seria o primeiro estágio de insight, ou seja, ver e compreender aquilo que é impermanente como impermanente. E aqui mais uma vez vale a pena destacar a ênfase em ver, ou seja, o insight fala em compreender e ver a impermanência, compreender e ver o sofrimento, compreender e ver não eu. Desencantamento ou nibbida em pali também pode ser interpretado de uma maneira mais, vamos dizer, forte, como náusea, nojo ou repulsa. E nibbida, o desencantamento, conduz ao desapego, que seria viraga, que é a realização de um dos estágios de libertação da mente. O interessante também é que o sutta fala, através do desapego, né, a sua mente está libertada. E quando está libertada, surge o conhecimento, libertado. Ou seja, quando a mente se liberta, existe o conhecimento de que a mente foi libertada. Não existe dúvida. Isso é aquilo que algumas vezes também é chamado de a visão de Nibbana. Então, não é que a pessoa realiza um estágio de libertação e não tem ideia que aquilo aconteceu. Na verdade, existe o conhecimento de que a mente alcançou um estágio de libertação. A segunda maneira em que esse processo de conhecimento direto e compreensão completa é apresentada nos sutas é a seguinte. Bhikkhus, o olho e as formas... Da mesma forma, né, olho e formas também é a mesma coisa, é apresentado da mesma maneira, é impermanente, ambos no passado e no futuro, sem falar no presente. Vendo assim, Bhikkhus, o nobre discípulo bem instruído é indiferente com relação às formas do passado. Ele não busca o prazer nas formas no futuro. E ele pratica pelo desencantamento em relação às formas no presente, pelo seu desaparecimento e cessação. Aqui eu só tenho lido nesses sutas as duas primeiras bases, que seria olho e formas, mas na verdade todos os sutas repetem esse mesmo enunciado para todas as demais bases. Esse sutta é interessante porque ele diz que o nobre discípulo bem instruído é indiferente em relação ao passado e ele não busca prazer no futuro. E ele pratica pelo desencantamento no presente. E essa aqui, na verdade, é uma das instruções justamente da prática de meditação, de acordo com o método do Ajahn Brahmavamsa. Ou seja, que nós devemos abandonar o passado, deixar de lado o futuro e manter a mente no presente. A ilustração que ele usa, que é muito apropriada, é como se nós o tempo todo carregássemos duas malas pesadas, uma em cada mão. Uma delas seria o passado, a outra seria o futuro. E o que nós temos que fazer na prática de cultivo da mente é justamente largar as malas, deixá-las de lado. Então seria justamente a indiferença em relação ao passado, não buscar o futuro e praticar em relação àquilo que está no presente. O terceiro grupo de sutas que fala sobre essa questão do conhecimento direto e compreensão completa diz o seguinte: Bhikkhus, antes da minha iluminação, quando eu era ainda um bodhisattva não iluminado, eu pensei, qual é a gratificação, qual é o perigo, qual é a escapatória no caso do olho? E a mesma coisa em relação a todas as demais bases externas e internas. O Buda continua, então, Bhikkhus, me ocorreu, o prazer e a alegria que surgem na dependência do olho. Essa é a gratificação do olho. O olho é impermanente, sofrimento e sujeito à mudança. Esse é o perigo do olho. A remoção e o abandono do desejo e cobiça pelo olho. Essa é a escapatória do olho. Como eu mencionei, o mesmo enunciado se aplica a todas as demais bases, tanto externas como internas. Outros sutas que falam sobre essa questão do conhecimento direto e compreensão completa diz o seguinte: Bhikkhus, se não houvesse gratificação no olho e nos demais bases, os seres não se enamorariam do olho. Mas porque há gratificação no olho, os seres se enamoram do olho. Se não houvesse perigo no olho, os seres não experimentariam desencantamento em relação ao olho. Mas porque há o perigo no olho, os seres experimentam o desencantamento em relação ao olho. Se não houvesse escapatória do olho, os seres não escapariam do olho. Mas porque há escapatória do olho, os seres escapam do olho. Lembrando que no sutta anterior, a gratificação foi o prazer e a alegria, o perigo foi justamente a questão da impermanência, do sofrimento e a questão da mudança, e a escapatória seria o abandono do desejo e cobiça. Uma outra maneira que os suttas abordam essa questão do conhecimento direto e compreensão completa é a seguinte: Bhikkhus, quando alguém compreende e vê, novamente vocês veem a ênfase em compreensão e visão. Quando alguém compreende e vê o olho como impermanente, o entendimento incorreto é abandonado. Quando alguém compreende e vê as formas como impermanentes, a consciência no olho como impermanente, o contato no olho como impermanente, qualquer sensação que surja tendo o contato no olho como condição, o entendimento incorreto é abandonado. O mesmo enunciado parecido, só que diz assim: quando alguém compreende e vê o olho como impermanente, a ideia da identidade é abandonada. Então, alguns sutras falam que o entendimento incorreto é abandonado ao compreender e ver as bases da maneira correta, e outros dizem que a ideia da identidade é abandonada. Em dois sutas, o número 233 e 234, há um diálogo que também esclarece essa questão do conhecimento direto e da compreensão completa. E o sutta diz o seguinte: certa ocasião, o venerável Ananda e o venerável Kamabu estavam em Kosambi, no parque de Gocita. Então, ao anoitecer, o venerável Kamabu saiu do seu isolamento e foi até o venerável Ananda, e ambos se cumprimentaram. Depois da troca de saudações amigáveis e corteses, ele sentou ao lado e disse: Como é, amigo Ananda? O olho é o grilhão das formas ou são as formas o grilhão do olho? A mesma coisa em relação ao ouvido, nariz, língua, corpo. A mente é o grilhão dos objetos mentais ou são os objetos mentais o grilhão da mente? Ananda responde: Amigo Kamabo, o olho não é o grilhão das formas, nem são as formas o grilhão do olho. Ou seja, grilhão nesse caso é o que aprisiona, né? Ou seja, o que aprisiona o olho, as formas e as formas ao olho. E Ananda continua: Mas melhor dito, o desejo e a cobiça que surgem na dependência de ambos, esse é o grilhão. Da mesma forma em relação ao ouvido e os sons, o nariz e os aromas, a língua e os sabores, o corpo e os tangíveis, e a mente e os objetos mentais. E aí Ananda usa um símile. Suponha, amigo, que um boi preto e um boi branco fossem unidos por um único arreio ou canga. Alguém falaria corretamente se dissesse: o boi preto é o grilhão do boi branco. O boi branco é o grilhão do boi preto? Não, amigo. O boi preto não é o grilhão do boi branco, nem o boi branco é o grilhão do preto. Mas, melhor dito, o arreio ou canga pelo qual eles estão unidos, esse é o grilhão. O próximo sutta é mais um daqueles casos que nós encontramos algumas vezes no cânone, em que um bhikkhu ouve um discurso do Buda e realiza a iluminação. Na verdade, são dois sutas, o sutta número 74 e o número 75. Estamos em Savati. Então, um certo bhikkhu foi até o abençoado e, depois de cumprimentá-lo, sentou a um lado e disse: Venerável Senhor, em tal e qual habitação há um certo monge recém-ordenado, não muito conhecido, que está enfermo, aflito, gravemente doente. Seria bom, venerável Senhor, se o abençoado pudesse visitar esse bhikkhu por compaixão. Então, quando o abençoado ouviu as palavras recém-ordenado e enfermo e compreendeu que se tratava de um bhikkhu não muito conhecido, ele foi visitá-lo. Aquele bhikkhu viu o abençoado vindo à distância e ficou agitado na cama. O abençoado disse: Já basta, bhikkhu, não fique agitado na cama. Há assentos preparados, eu sentarei aqui. O abençoado então sentou no assento que estava preparado e disse para aquele bhikkhu: Eu espero que você esteja melhorando. Espero que você esteja confortável. Espero que as suas sensações de dor estejam diminuindo e não aumentando, e que a sua diminuição, não o seu aumento, seja evidente. Venerável Senhor, eu não estou melhorando. Não me sinto confortável. Minhas sensações de dor estão aumentando, não diminuindo. O seu aumento, não a sua diminuição, é evidente. O Buda então diz: Eu espero então, bhikkhu, que você não esteja atormentado pelo remorso e pelo arrependimento. De fato, venerável Senhor, eu sinto muito remorso e arrependimento. Eu espero, bhikkhu, que você não tenha nenhuma razão para se censurar com relação à virtude, ou seja, alguma transgressão em relação às regras de comportamento. O bhikkhu responde: Eu não tenho nenhuma razão, venerável Senhor, para censurar-me com relação à virtude. O Buda diz: Então, bhikkhu, se você não tem nenhuma razão para se censurar com relação à virtude, por que você está atormentado pelo remorso e arrependimento? Eu entendo, venerável Senhor, que não é com o propósito de purificar a virtude que o Dhamma tem sido ensinado pelo abençoado. Ou seja, a purificação da virtude não é em si o objetivo do caminho budista, mas sim um meio ou recurso necessário para alcançar o objetivo. E o bhikkhu, justamente a resposta dele, demonstra que ele compreende isso. O Buda diz: Se, bhikkhu, você entende que o Dhamma não tem sido ensinado por mim com o propósito de purificar a virtude, então por qual propósito você entende ter sido o Dhamma ensinado por mim? E aqui existem duas respostas, uma em cada sutta. O Sutta 74 lhe responde: Venerável Senhor, eu entendo que o Dhamma tem sido ensinado pelo abençoado com o propósito do desaparecimento da cobiça. E no 75 ele responde: Venerável Senhor, eu entendo que o Dhamma tem sido ensinado pelo abençoado com o propósito de Nibbana final sem apego. O Buda responde: Muito bem, Bhikkhu. É bom que você entenda que o Dhamma tem sido ensinado por mim com o propósito do desaparecimento da cobiça ou Nibbana final sem apego. Pois o Dhamma é ensinado por mim com o propósito do desaparecimento da cobiça e Nibbana final sem apego. Aí, em seguida, o Buda diz: O que você pensa, Bhikkhu? O olho é permanente ou impermanente? Impermanente, venerável Senhor. E a mesma coisa em relação às demais bases. E aí, em seguida, ele diz: E aquilo que é impermanente é sofrimento ou felicidade? Sofrimento, venerável Senhor. Aquilo que é impermanente, sofrimento e sujeito à mudança, é adequado que se considere assim? Isso é meu? Isso sou eu? Isso é o meu eu? Não, venerável Senhor. Esse diálogo ocorre em uma quantidade muito grande de sutas, ou seja, justamente seria a compreensão e a visão das três características em todos os fenômenos. Continuando com o sutta, vendo dessa forma, o nobre discípulo bem instruído se desencanta com o olho e desencanta com todas as demais bases. Desencantado, ele se torna desapegado. Através do desapego, a sua mente é libertada. Ou seja, a mesma sequência que nós vimos no sutta anterior. E quando a mente está libertada, surge o conhecimento. Ou seja, ele sabe que a mente foi libertada. E o sutta conclui: isso foi o que o abençoado disse, e o Bhikkhu ficou satisfeito e contente com as palavras do abençoado. E, enquanto essa explanação estava sendo dada, o olho imaculado do Dhamma surgiu naquele Bhikkhu. Tudo que está sujeito ao surgimento está sujeito à cessação. Ou seja, essa também é uma frase padrão que identifica que ele realizou o Dhamma, ou seja, ele alcançou o primeiro estágio da iluminação. E aqui a gente pode também especular por que será que o Buda justamente foi falar com esse Bhikkhu, que era, como o Sutta diz, é um Bhikkhu recém-ordenado, pouco conhecido, e talvez justamente é pelo potencial que o Bhikkhu tinha de realizar esse estágio de iluminação se o Buda fosse visitá-lo. E também a gente pode pensar, bom, por que que nós não ficamos iluminados quando lemos ou ouvimos esse tipo de discurso? E talvez uma das razões seja justamente o impacto emocional que deve ter sido para esse Bhikkhu recém-ordenado de ser visitado pelo Buda. Ou seja, a mente dele deve ter ficado num estado tão purificado e assim tão propenso, pronto para ouvir e receber o ensinamento. E essa pode, na verdade, ter sido a razão de que o ensinamento dado pelo Buda tenha penetrado de uma maneira muito profunda na mente, no coração desse Bhikkhu, e isso foi que fez que ele justamente realizasse esse estágio da iluminação. Em outras palavras, esse seria aquele estado emocional que é descrito nos sutras como passada, e que tem um ensaio no site sobre justamente esse tema. O sutta a seguir dá uma ideia clara sobre como a ideia da vacuidade ou vazio era empregada nesses suttas originais. E justamente o nome desse sutta é Sunya Sutta, que é o sutta número 85. E o Venerável Ananda vai até o Buda e, depois de cumprimentado, ele senta a um lado e pergunta: Venerável Senhor, dizem, o mundo está vazio, o mundo está vazio. Em relação a que dizem que o mundo está vazio? O Buda responde: Ananda, porque está vazio de um eu ou algo que pertença a um eu, é que dizem, o mundo está vazio. E o que é que está vazio de um eu ou algo que pertença a um eu? O olho, Ananda, está vazio de um eu ou algo que pertence a um eu. As formas, a consciência no olho, o contato no olho e qualquer sensação que surja tendo o contato no olho como condição, está vazia de um eu ou algo que pertence a um eu. E da mesma forma em relação às demais bases, ou seja, o ouvido, até a mente e assim por diante. E o Sutta conclui, Ananda, é porque está vazio de um eu ou algo que pertence a um eu que dizem, o mundo está vazio. O Sutta a seguir fala da relação das bases com Kama. E esse é o Sutta número 146. E o Buda diz o seguinte: Bhikkhus, eu explicarei para vocês o Kama passado, o Kama novo, a cessação de Kama e o caminho para a cessação de Kama. Ouçam e prestem muita atenção àquilo que eu vou dizer. O que, Bhikkhus, é Kama passado? Ele enuncia as bases. Olho, ouvido, nariz, língua, corpo, mente devem ser compreendidos como Kama passado, formado por condições, nascidos das volições, a base para as sensações. Isso é chamado de Kama passado. Ou seja, os meios dos sentidos são as bases para as sensações. E as sensações é justamente a forma como o Kama passado se manifesta. Ou seja, os frutos de Kama ou as ações intencionais no passado se manifestam através das sensações, que podem ser prazerosas, desprazerosas ou neutras. Isso não quer dizer que todas as sensações são frutos de Kama. Existem sensações que não são frutos de Kama. Mas os frutos de Kama se manifestam através das sensações. O Sutta continua. Bhikkhus, o que é Kama novo? Ações com o corpo, linguagem e mente no momento presente. Isso é chamado de Kama novo. Porque justamente as ações intencionais geram frutos potenciais que podem produzir o seu resultado no futuro. E esse resultado no futuro vai ser manifestado através de sensações. O Sutta continua. Bhikkhus, o que é a cessação de Kama? Quando alguém alcança a libertação através da cessação das ações com o corpo, linguagem e mente, isso é chamado de cessação de Kama. Essa cessação das ações não quer dizer que a pessoa vira um vegetal, sem agir de forma nenhuma com o corpo, linguagem ou mente. A cessação de Kama equivale à cessação da intenção ou volição. Num sutta do Anguttara Nikaya, o Buda diz claramente que Kama é intenção. Portanto, a ausência de Kama é a ausência de intenção, volição. Mas como seria possível agir sem intenção ou volição? Essa seria uma ação desprovida de qualquer interesse pessoal, pois a volição e intenção é o campo de atuação do eu ou do ego. Seria uma ação baseada em amor-bondade, metta, e karuna, que seria compaixão. O Sutta continua. Bhikkhus, e qual é o caminho para a cessação de Kama? É justamente o nobre caminho óctuplo. Esse é o caminho que conduz à cessação de Kama. Agora, vamos falar sobre alguns sutas sobre as bases sensuais e a meditação ou o desenvolvimento da mente. E o primeiro deles seria o Sutta número 97. E o Sutta diz o seguinte: E como, Bhikkhus, alguém permanece na negligência? Se ele permanece sem conter a faculdade do olho, a mente é maculada dentre as formas percebidas pelo olho. Se a mente estiver maculada, não há satisfação. Quando não há satisfação, não há êxtase. Quando não há êxtase, o corpo não fica calmo. Quando não acalma, ele permanece no sofrimento. A mente daquele que sofre não se torna concentrada. Quando a mente não está concentrada, os fenômenos não se manifestam. E porque os fenômenos não se manifestam, considera-se que ele é alguém que permanece na negligência. E como, Bicos, alguém permanece na diligência? Se ele permanece contendo a faculdade do olho, a mente não é maculada dentre as formas percebidas pelo olho. Se a mente não estiver maculada, a satisfação surge. Quando há satisfação, o êxtase surge. Quando a mente é alçada pelo êxtase, o corpo fica calmo. Com o corpo calmo, ele experimenta a felicidade. A mente daquele que sente felicidade se torna concentrada. Quando a mente está concentrada, os fenômenos se manifestam. E porque os fenômenos se manifestam, considera-se que ele é alguém que permanece na diligência. A manifestação dos fenômenos mencionada nesse sutta justamente equivale ao processo de insight. A sequência causal descrita nesse sutta é uma sequência que pode ser encontrada em vários sutas. E a sequência começa com satisfação ou contentamento, que conduz ao corpo calmo, que conduz à felicidade, que conduz à mente concentrada, que por sua vez conduz ao insight. É importante destacar que mente concentrada seriam os jhanas. E os jhanas têm como condição inicial a satisfação ou contentamento, que pode ser entendido com o contentamento com a vida de um modo geral e o contentamento com a meditação em si. Também deve ser destacado que o insight depende da mente concentrada ou dos jhanas. E o primeiro nível de insight descrito nos sutras é justamente compreender e ver, outra vez a ênfase em compreender e ver, a verdadeira natureza dos fenômenos, ou como as coisas na verdade são, que em Pali seria Yathabhuta Jnana Dasana. E na sequência, como nós vimos, depois de compreender e ver a natureza dos fenômenos, vem o desencantamento. Esse sutta fala em contenção das faculdades. E o sutta 247 justamente fala sobre o significado dessa contenção. E o sutta diz: e como, Bicos, ocorre a contenção? Neste caso, ao ver uma forma com o olho, um bico não se empenha pela forma prazerosa e não repele a forma desprazerosa. Ele permanece com a atenção plena no corpo estabelecida. Como se uma pessoa pegasse 6 animais de diferentes regiões, de diferentes habitats, e os amarrasse com uma corda forte. Pegando uma cobra, ele agarraria com uma corda forte. Pegando um crocodilo, um pássaro, um cachorro, um chacal, um macaco, ele amarraria cada um com uma corda forte. Amarrando todos com uma corda forte a um posto sólido. A um poste sólido, perdão. Então, cada um desses animais de diferentes regiões, de diferentes habitats, puxaria na direção da sua região, de seu habitat. A cobra puxaria pensando, eu irei para a colina. O crocodilo puxaria pensando, eu irei para a água. O pássaro puxaria pensando, eu voarei para o ar. O cachorro puxaria pensando, eu irei para o vilarejo. O chacal puxaria pensando, eu irei para o cemitério. E o macaco puxaria pensando, eu irei para a floresta. E quando esses animais ficassem exaustos, eles parariam, sentariam ou deitariam próximos ao poste. Da mesma maneira, Bicos, quando um bico desenvolveu e cultivou a atenção plena no corpo, os olhos não puxam na direção de formas prazerosas, enquanto que as formas desprazerosas não são repelidas. O ouvido não puxa para sons prazerosos, enquanto que os sons desprazerosos não são repelidos. O mesmo com relação ao nariz, à língua e o corpo, e a mente também não puxa para objetos mentais prazerosos, enquanto que objetos mentais desprazerosos não são repelidos. É desta forma, Bicos, que ocorre a contenção. Os sutas número 99 e 160 justamente fala da importância de samadhi, que significa os jhanas. O Buda diz, Bicos, desenvolvam a concentração, que justamente significa os jhanas. Quando um bico está concentrado, as coisas são compreendidas como na verdade são. O que é compreendido como na verdade é? O olho é compreendido como na verdade é, como impermanente. As formas são compreendidas como na verdade são, como impermanentes. A consciência no olho, o contato no olho, qualquer sensação que surja tendo o contato no olho como condição, é compreendida como na verdade é, como impermanente. Os sutas seguintes, na verdade é um grupo de 7 sutas idênticos, e a única diferença é o interlocutor em cada um deles, e a questão que é colocada para o Buda é por que alguns bicos realizam Nibbana e outros não. E o sutta diz o seguinte, este sutta em particular que eu vou ler é o número 118. Em certa ocasião, o abençoado estava em Rajagaha, na montanha do Pico do Abutre. Então Saka, o senhor dos Devas, foi até o abençoado e depois de cumprimentá-lo, ficou em pé a um lado e disse, Venerável Senhor, qual é a causa e razão porque alguns seres aqui não realizam Nibbana nesta mesma vida? E qual é a causa e razão porque alguns seres aqui realizam Nibbana nesta mesma vida? O Buda responde, Ah, senhor dos Devas, formas conscientizadas através do olho que são desejáveis, agradáveis e fáceis de serem gostadas, conectadas com o desejo sensual e que provocam a cobiça. Se um bico sente prazer com elas, acolhe-as e permanece atado a elas, a consciência dele se torna dependente delas e se apega a elas. Um bico com apego não realiza Nibbana. Da mesma forma em relação a todas as demais bases externas. Aqui foi mencionado neste parágrafo formas, mas também seria a mesma coisa para aromas, sabores, tangíveis, objetos mentais. E para encerrar esse podcast, há um sutta em que o venerável Malunkyaputta pede ao Buda um ensinamento resumido do Dhamma. E no final do discurso, o venerável responde desta forma. Eu entendo em detalhe, venerável senhor, o significado daquilo que foi dito pelo abençoado de forma resumida. E agora ele vai explicar como ele entendeu. Tendo visto uma forma com a atenção confusa, dando atenção ao sinal da beleza, ele experimenta aquilo com a mente apaixonada e permanece agarrado naquilo com intensidade. Muitas sensações florescem no íntimo, originadas da forma que foi vista. Cobiça e contrariedade também, através das quais a mente fica perturbada. Para aquele que assim acumula sofrimento, é dito que Nibbana está muito distante. Da mesma forma, tendo ouvido um som com a atenção confusa, tendo cheirado um aroma com a atenção confusa, tendo saboreado um sabor com a atenção confusa, tendo tocado um tangível com a atenção confusa, tendo conscientizado um objeto mental com a atenção confusa, para aquele que assim acumula sofrimento, é dito que Nibbana está muito distante. Quando, com firme atenção plena, ele vê uma forma, ele não se inflama com a cobiça pelas formas. Ele as experimenta com a mente desapegada e não permanece agarrado naquilo com intensidade. Ele assim permanece com atenção plena, de tal modo que, mesmo ao ver a forma, e enquanto sente uma sensação, o sofrimento é exaurido, não acumulado. Para aquele que assim desmantela o sofrimento, é dito que Nibbana está muito forte. Muito próximo. O mesmo verso com relação aos demais, às demais bases. Ou seja, quando com firme atenção plena ele ouve um som, ele não se inflama com a cobiça pelos sons. A mesma coisa em relação ao aroma, sabor, tangível. E por fim, quando com firme atenção plena ele conscientiza um objeto mental, ele não se inflama com a cobiça pelos objetos mentais. Para aquele que assim desmantela o sofrimento, é dito que Nibbana está muito próximo. E o Buda confirma que o entendimento dele está correto. Muito obrigado a todos.